O que me está a dizer é que aqui, foi, para ver se eu percebi bem, quase em dominó foi-se confiando uns nos outros e, portanto, o Conselho de Gestão não escrutinava aquilo que lhe vinha da CCDR, ponto final.
Sr. Deputado, eu agradeço a sua questão.
Para responder?
Não, agradeço a sua questão. Eu peço desculpa, mas nós estamos aqui num quadro que troca de impressões. Eu agradeço a sua questão e não vou devolver, naturalmente, porque não é o seu trabalho é escrutinar, como é natural, mas devo dizer o seguinte, que é dizer que se a CCDR validou está tudo bem, também é uma forma simplicista de olhar para um processo administrativo. Como sabe, um processo administrativo tem muitas fases. Quando chega à validação financeira, houve fases que foram vencidas e que tiveram observações que foram feitas no terreno ou foram feitas avaliações administrativas. Podemos ter duas formas, dois ângulos possíveis de decisão. É uma decisão baseada na confiança administrativa, e estamos a falar de órgãos de Estado com funcionários que têm responsabilidades e têm deveres que decorrem do Código Ético da Administração Pública, que decorrem do Estatuto de Funcionários Públicos. E são funcionários que cumprem a sua missão de acordo com esses padrões. Ou então achamos que tudo o que chega ao Conselho de Gestão, o Conselho de Gestão tem que se pôr num carro e ir verificar, eu não sei muito bem como, Sr. Deputado, e verificar administrativamente, caso a caso, o que é que aconteceu. Eu devo dizer com esta frontalidade, porque lidar com estes casos, nem são muitos, já viu, são 200 e tal, lidar com centenas de milhares de casos, se nós tivermos uma visão da missão administrativa, dessa forma corremos um risco sério de a desmantelar do ponto de vista daquilo que é o propósito de um Estado de Direito. Um Estado de Direito é baseado em instituições. E as instituições que funcionaram nesta matéria fizeram o seu trabalho e o Conselho de Gestão trabalhou com base nas informações que, naturalmente, essas instituições lhe apresentaram.
Muito obrigado. Senhora Deputada, para prosseguir.
Obrigada, Sr. Presidente. A minha pergunta tem a ver com o facto que o Tribunal de Contas diz claramente que essa regra não foi observada. Portanto, não é... Para que fique claro, eu também estava a ler, enquanto estava a citar, enquanto lhe fazia a pergunta, Sr. Presidente, para que não fique aqui nenhuma questão sobre isso. Relativamente, e queria passar a outra questão, aos fundos para a agricultura, que não estavam em lado nenhum referidos, e é uma questão, ao contrário do que às vezes tenta aqui criar a ideia, o PSD é a favor que se tenha apoiado a agricultura, o PSD tem algumas reservas sobre o processo que foi seguido, tanto mais... Também refere o próprio Tribunal de Contas, e não é despiciando aquilo que eu vou referir, relativamente a estes apoios. Diz que, inclusive, refira-se que as autarquias locais mencionaram não ter tido qualquer conhecimento sobre os apoios concedidos pelo Fundo Revita aos agricultores. A falta de partilha de informação entre doadores e entidades envolvidas na assistência associada à falta de publicitação da lista de benefícios concedidos não facilitou uma ajuda eficiente. Para além de não estar inicialmente previsto, nós acabamos por ter, pelas audições e documentação que nós fomos vendo, uma entidade que nem sequer fazia parte do Revita ou do Fundo de Gestão, a dar ordens diretas, digamos assim, permita-me esta falta de rigor, a dar ordens diretas ao Fundo Revita para entregar fundos. E a verdade, Sr. Presidente, parece-lhe que esta é a forma melhor de tratar donativos, desta forma, com uma entidade que não tem sem escrutínio e controlo? Como é que foi feito esse escrutínio e controlo, tendo em conta até estas anotações do Tribunal de Contas.
Para responder.
Senhor Deputado, relativamente à sua primeira observação, queria lhe dizer também, com clareza, sim, está aí, mas o facto de estar aí não faz disso nenhuma bíblia. Já expliquei porquê. Sim, porque, exatamente, a equipa da Auditoria do Tribunal de Contas fez uma comparação, não entre aquilo que o fundo tinha que fazer, mas entre o que o deveria ter feito, se fosse outro modelo. E, portanto, quanto a isso, já disse o que é que pensava sobre esse assunto e vale o que vale. Relativamente a essa observação dos agricultores, e agradeço a sua questão, que acho que é uma questão importante, porque, em bom rigor, o Fundo Revita tem três dimensões de intervenção. A primeira é recuperação de habitações, reconstrução, reparação, etc. Vai desde a janela até reerguer outra vez o... Uma segunda dimensão, que é uma dimensão de reapetrechamento. E uma terceira... Pelo facto de ser a linha C, não deixa de ser uma linha dentro do mesmo número. Né? Juridicamente, quer dizer, acho que eu falo o mesmo. O que diz é que deve ou pode, não é deve, que é pode, tomar as decisões que entender que tiver que tomar para garantir que, de acordo com os seus meios financeiros e com o seu propósito e a sua missão, consiga ir ao encontro de necessidades urgentes e imediatas que não logrem uma resposta do ponto de vista de medidas de intervenção pública. Sra. Deputada, porquê é que o Fundo Revita interviu? Interviu porque havia um buraco na capacidade de resposta do Estado. Entre os 1.053 euros e os 5.000 euros, não sei, poderá fazer esse escrutínio, como é natural, até é importante que seja feito. Por que razão é que nessa altura esse montante não estava, ou essa faixa, chamamos assim, essa faixa financeira, não estava coberta? Ora, não estando coberta e sendo necessário cobrir, qual era a forma mais direta de isso ser feito? A forma mais direta de isso ser feito, ou seja, a forma mais direta de ir ao encontro das necessidades do Sr. Manuel do Nudeirinho, que perdeu as suas videiras, que perdeu as suas galinhas, que perdeu as suas alfeias e que perdeu a sua alegria de viver, foi naturalmente o Fundo de Revita se chegasse à frente. E foi aquilo que fez. Mas ao chegar-se para a frente, não ficou para trás. Porquê? Porque disse, se nós estamos a assumir aqui uma responsabilidade e tivemos de ir ao encontro de uma necessidade efetiva das populações, que é para isto que efetivamente nós aqui estamos na vida, naturalmente que o Estado terá que assegurar, de uma forma ou de outra, uma compensação do esforço financeiro que está a ser feito. Daí a explicação dos 2 milhões e meio de euros que foram aportados ao Fundo de Revita. E foram, e devo dizê-lo também, porque é importante também que isso fique esclarecido, até porque não haja dúvidas nesta matéria, porque um outro órgão do Estado, que é a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro, fez um levantamento no terreno, que estará seguramente documentado do ponto de vista administrativo, e que disse ao Fundo de Revita, estes agricultores são 1.153, não sei se estou a falhar aqui no número, mas estou a citar de memória, estes 1.153 agricultores que têm prejuízos entre 1.053 euros e 5.000 euros, ficaram sem nada do ponto de vista daquilo que é a sua, vamos chamar-lhe, a sua, muitas vezes, eu estou a dizer isto, mas devo dizer com uma emoção, porque eu passei, estive lá. Aquilo era tudo para essas pessoas. Para algumas pessoas era mais do que telhas ou telhados, era a sua vida que ali estava. Se nós podemos ajudar ao granjeio, se podemos ajudar à recuperação da horta, a pôr lá outra vez os coelhos e as galinhas, se nós pudermos fazer isso, e podemos fazer isso de uma forma lícita, de uma forma correta do ponto de vista administrativo, com o esteio e com a garantia da Direção Regional do Ministério da Agricultura, por que razão é que não devemos fazer a linha C desta disposição do nosso regulamento? Fizemos aquilo que tínhamos de ser feito. Do ponto de vista financeiro, foi uma punção elevada? Foi, naturalmente. Quando nós comparamos até com o investimento nas casas, até foi mais. Mas foi o que tinha que ser feito quando as cinzas estavam no ar, Sr. Deputado. E não fazemos isso era demitirmos da nossa responsabilidade. Sabe uma coisa? Gerir é decidir. E muitas vezes, como aliás está aqui à vista de toda a gente e presente de toda a gente, quando tomamos as nossas decisões de gestão, temos de explicá-las. Eu estou aqui para explicar com discernimento. Não foi uma coisa que nos apeteceu fazer. Foi a coisa que tinha que ser feita para que essa vida fosse uma vida um bocadinho melhor.
Muito obrigado. Senhora Deputada, faz favor.
Só mesmo para terminar, Sr. Presidente, que já sei que o meu tempo vai longo. Primeiro, com isto acabou-se ou não, por muitas vezes, fruto da emoção, não se decidir da melhor maneira. Quero lhe deixar esta pergunta. E depois queria-lhe deixar uma nota final, que depois ficará para a segunda ronda, mas será muito, muito rápida. Referiu aqui na sua introdução inicial, Sr. Doutor, que a publicitação era uma forma de retirar paz social. Estou a parafrasear, portanto, pode haver aqui alguma falta de rigor. E eu vou deixar-lhe uma pergunta sobre esta matéria, que é a seguinte. Ou a falta de paz social apareceu por falta de publicitação?
Para responder.
Peço desculpa. A primeira é que é uma pergunta legítima, como é natural. Se as decisões são tomadas com emoção, a resposta é não. Se as decisões são tomadas e aplicadas com emoção, a resposta é sim. Nada que nós façamos no serviço público esteja desligado. Todos nós. Compreenderá com certeza. A segunda questão tem a ver com o facto de haver ou não haver publicidade. Sr. Deputado, já tive a oportunidade de lhe dar um exemplo há bocado. Podia-lhe dar vários exemplos de como a publicidade pode ser adversa. Quando se criou um incêndio mediático à volta desse incêndio, já depois de ele ter ocorrido, as motivações podem ter sido as mais dispares. devo dizer que não sei a pessoa mais adequada para fazer essa anatomia. Os jornalistas, se calhar, se o Nick quiser fazer jornalismo, sou jornalismo, um dia vão lá chegar. Mas, como sabe, tinha programas nessa altura que... agora um bocadinho menos, não é? Mas tinha aqueles programas que aquilo era sistemático, tinha que sair. E o que saía era muito baseado em informação e em desinformação. E, como sabe, a informação, quando é combinada com desinformação, é um coquetel do ponto de vista sensacionalista que funciona muito bem. E, portanto, aquilo que eu assisti, agora olhando para isto, temos 8 casas em 99 que estão sob dúvidas legítimas do Ministério Público, e estamos a falar de um órgão de Estado também que tem legitimidade para fazer essa avaliação, veja quantas casas é que tiveram sob dúvida. Veja os dias e dias, noites e noites, que foram passadas com esta nuvem enorme em cima da cabeça, como se quem estivesse a trabalhar neste projeto, ou quem estivesse a trabalhar nas suas funções, fosse objeto de uma dúvida geral. Veja o que é estar a falar com alguém que, sem receber um cêntimo para estas funções, o fez até hoje e continuará a fazê-lo, com aquele sentimento que não pode ser desligado também da prática administrativa, que é um sentimento de servir as populações. E nós chegarmos a este porto e dizer que, se tivéssemos feito essa publicitação nessa altura, de uma forma que colocasse na rua uma identificação clara das opções que foram tomadas ao longo deste processo, e, como sabe, as opções não foram sempre as mesmas, foram evolutivas em função naturalmente do escrutínio que foi sendo feito, eu respondo à sua pergunta com muita naturalidade e com muita tranquilidade, para lhe dizer: se há convulsão, se há intranquilidade à volta deste processo, não é por falta de publicitação. É pelo facto de ter sido feita desinformação à volta disto.
Muito obrigado. Terminada a primeira ronda do grupo parlamentar do PSD.
Queria agradecer as perguntas, naturalmente.
A palavra ao grupo parlamentar do PCP, ao Sr. Deputado João Dias. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente e os Srs. Deputados e cumprimentar em particular o Dr. Rui Fiolhais, até porque já nos deixou aqui esclarecimentos, até mesmo na sua declaração inicial, muitos esclarecimentos que acabou por obviar aquilo que seriam as questões que iríamos colocar. De qualquer das formas, o PCP não pode deixar de colocar aquilo que tem sido a nossa perspectiva e a nossa apreciação desta comissão de inquérito. Naturalmente que os incêndios de 2017 jamais serão esquecidos, eu direi não por a população em geral, mas principalmente por aquelas gentes, daquele território que perderam em poucas horas tudo o que tinham conseguido de uma vida de esforço e que virou o seu rendimento, o seu aforro comprometido. E nesse sentido achamos mesmo até que esta não bastava já aquilo que foi a cobertura mediática que veio criar uma nuvem de suspeição sobre aquele território e aquela população, criar uma comissão de inquérito que ainda veio alimentar mais essa ideia de aproveitadores e transformar as vítimas em culpados de tudo aquilo. Nesse sentido, o PCP tem denunciado aquilo que tem sido a perspectiva e a forma como o PSD se preocupou se uma habitação ficou com mais 50 ou 60 centímetros de pé direito, se ganhou mais alguns metros quadrados, porque é a qualidade de vida que estava em causa, tendo em consideração que quem iria reconstruir e reabilitar as habitações também teve que olhar uma perspectiva de condições de dignidade para a população, para quem perdeu aquela habitação. Portanto, enquanto andarmos nessa discussão, a tentar procurar identificar quem eventualmente possa ter cometido alguma ilegalidade, e se as houve, terá que ser apurado. Não pactuamos com ilegalidades. Deixamos aqui estas duas notas principais. Se houve ilegalidades, há órgãos próprios que o devem fazer e é a esse nível que devem ser elas solucionadas e esclarecidas. Mas também uma preocupação muito grande que o PCP tem, que é não deveriam ter falhado as ajudas. Até porque todos nós estamos recordados, para já dizer que a dimensão do incêndio foi grande, a perda de vidas humanas ganhou ainda uma dimensão maior, tendo em consideração tudo o que envolve em termos emocionais e psicológicos, mas depois todo o povo a querer ajudar e o território e as entidades não estavam nem preparadas para a dimensão do incêndio, nem estavam preparadas para responder a tamanha solidariedade. Temos ido acompanhando ao fim destas cerca de 20 audições, que de facto chegou uma imensidão de apoios que foi difícil de gerir. De qualquer das formas, nós identificamos, e é possível identificar ao longo destas 20 audições, que muito falhou nos apoios. E eu estava até a pensar...